Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Querido amigo, amiga, nós estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. É um programa direcionado com a orientação dos amigos da espiritualidade superior, trazendo-nos a oportunidade do entendimento à luz dos ensinamentos de Jesus. Entre em sintonia conosco nesta hora seguinte e as vibrações de paz, de esperança e de luz vão ecoar profundamente no seu coração e na sua mente. E nós temos hoje um tema. Toda a equipe está a postos para que possamos desenvolver o assunto sobre o maior amigo de nós todos, aquele que verdadeiramente está lado a lado, caminhando conosco a cada instante. Nós vamos falar sobre Jesus e o tema especificamente, Jesus, Espírito Perfeito. Estamos aqui com a equipe, o Mário, o Bardello, o Valdir, o Turíbio, o Hélio, Andréia, o Ricardo, o Targino na coordenação geral do trabalho e o nosso amigo Adilson, que dá-nos a alegria de levar o som até vocês. Então nós vamos iniciar o nosso diálogo, já levando aqui ao nosso Mário, o nosso Mário Bardella, a primeira questão e as suas considerações iniciais. Ô Mário, nós observamos que ao longo do cristianismo, nesses quase 2000 anos, em que muitas vezes as religiões tradicionais mostram uma relação até confusa entre Deus e Jesus. Qual é o entendimento do Espiritismo a respeito? Qual é o entendimento do Espiritismo sobre os dizeres de Jesus, de que Ele e o Pai eram apenas um?
Aos amigos ouvintes do programa Semeando a Boa Nova, nossas saudações. É com alegria que nós nos encontramos novamente conversando com você. O tema de hoje, Jesus, o Espírito Perfeito. E a pergunta que José Lázaro nos encaminha nos recorda a caminhada que o homem tem dado ao longo do tempo com relação à sua relação com a entidade superior, a sua relação com Deus. Há muito tempo atrás, os homens ainda mais primitivos aprendiam a adorar a tudo aquilo que lhe fosse superior, àquilo que não entendiam. Mas à medida que a civilização progrediu, à medida que o entendimento do homem se ampliou, chega hoje a condição dele conseguir distinguir que Deus, na sua condição do infinito, do eterno, o Criador Supremo de todas as coisas, não se confunde com a figura de Jesus, que representa o Espírito mais perfeito que o homem aqui da Terra já conheceu. Por isso que Jesus, durante a época em que ele viveu entre nós, aqui neste mundo, há praticamente 2000 anos atrás, ele se referia a Deus como sendo o Pai. Ele mesmo nos ensinou a imaginarmos Deus na condição do Pai, semelhantemente à imagem que o Pai aqui da Terra tem. Para os filhos, para os pequeninos, o Pai e a Mãe, principalmente neste caso, como se refere a Deus, ele tem a imagem de alguém que lhe educa, de alguém que lhe ampara, alguém que lhe protege, alguém que está sempre ao seu lado na condição do amigo. E assim foi a forma que Jesus nos ensinou a vermos Deus. Portanto, quando nós somos perguntados a esta confusão que existe entre Deus e Jesus, nós não podemos deixar de citar que as religiões tradicionais, por vivenciarem, por verem na figura superior dessas duas entidades, né, elas de uma certa maneira confundem. Principalmente nessa questão quando Jesus se referiu que ele e o Pai eram apenas um. Com certeza o entendimento de que ele e o Pai é apenas um se faz nos valores, se faz no entendimento igual, semelhante. Nós podemos aqui criar uma analogia, podemos aqui dar um exemplo. Quando nós temos, por exemplo, numa casa, numa família, todas as pessoas pensando igual. Naquele momento, as pessoas que pensam igual, elas fazem um todo, elas fazem uma única coisa. Existe uma sintonia, uma afinidade tão profunda, porque o que os membros daquela família acreditam, o que os membros daquela família vivenciam e expressam, passam para os outros, são coisas unidas, né? E nesse entendimento é que Jesus se referiu a Deus, porque os princípios divinos do Pai referiam-se a Ele, Jesus, o Seu Filho, alguma coisa que Ele estava totalmente integrado, totalmente a favor, totalmente representando um único pensamento, representando uma única coisa. É nesse sentido que Ele e o Pai eram apenas um. Resumindo a nossa contribuição inicial aqui no programa, portanto, não há por que nós continuarmos fazendo essa confusão de que Jesus e Deus são uma única coisa, no sentido físico, no sentido das pessoas, no sentido das entidades, né? São duas entidades completamente distintas. Uma suprema, superior a Jesus, que é o Criador de tudo, e Jesus, o seu Filho, na condição de um Espírito perfeito, que respira e vive em total sintonia com Deus.
O Mário colocou a questão da sintonia, né, de Cristo, de Jesus com Deus. Valeria a pena até complementar, Mário, dizendo a respeito do que é essa percepção, qual é essa percepção desse Cristo, desse Jesus, né? Então a gente vai entender que os agentes diretos de Deus são inteligências divinas, né? E essas inteligências que são os Cristos, né? E Cristo significa ungido, né? Então esses agentes diretos nada mais são do que esses construtores dos universos, das galáxias, né? E que se sintonizam plenamente com a divindade. Como o próprio Mário acabou de colocar, essa sintonia perfeita entre um e outro. Por isso que Cristo falava, né? Eu e o Pai somos um. Porque a sintonia é perfeita. É como você, nosso ouvinte aí, pode imaginar, se você tem filhos, né? Você e o seu filho, vocês pensam de uma forma semelhante? São da mesma família? Fazem parte de uma mesma instituição familiar? Então, é esse conceito de unidade, de unificação de pensamentos, de desejos, né? E Cristo, na concepção do nosso orbe, o nosso governador planetário, né? Aquele que veio nos conduzir, nos ensinar algumas coisas, né? Este sim é o grande ungido de Deus, né? O Filho de Deus que está aqui, que veio para construir, trazer a inteligência divina sobre esse planeta que foi criado para a nossa evolução. Então, exatamente, eu queria confirmar esse conceito que o Mário colocou de unificação, de unidade de pensamento, de semelhança de forma de pensar.
Com certeza. E agora, com a sua intervenção, Turíbio, me faz também lembrar uma questão que talvez possa ajudar a todos nós, o nosso ouvinte, ampliar esse entendimento, que é um outro princípio da doutrina espírita, que é o princípio da pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, em outras palavras, a doutrina espírita tem a convicção de que não é apenas este mundo, a Terra, que é um planeta habitado. Neste universo que nós temos dificuldade para aquilatar a sua dimensão, para aquilatar o infinito do universo, né? Existem infinitos outros mundos que também têm vida. E cada um desses mundos também tem os seus espíritos perfeitos, como nós temos aqui na Terra Jesus, que representam para eles os outros espíritos perfeitos, celestiais, também unidos a Jesus nessa grande construção da criação.
Se nós pudermos ainda pegar um ganchinho que os nossos amigos já muito bem falaram sobre essa personalidade magnânima, esse ser sublimado que é Jesus, e no que se refere à questão de ele, o Pai, ser um, ou ser apenas um, é o sentido também do objetivo, né? Como o Cristo veio à Terra especificamente com toda a sua capacidade de pureza, revelar Deus para os homens. Então ele não veio revelar Jesus. Jesus não veio se auto-revelar. O interessante é nós raciocinarmos assim. Tudo o que o Cristo fez direcionado ao homem pensar em Deus. Mas o mais interessante é que o homem vai conseguir pensar em Deus passando pelo Cristo. Né? É o caminho, né? Então, quando ele demonstra essa realidade, não é que eles sejam apenas uma pessoa. De forma alguma, com todo o respeito, com todo o carinho, a veneração que nós, espíritas, temos por nosso Senhor, por isso que nós o classificamos como nosso Senhor, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, mas a gente observa a capacidade de profunda inteireza, de profunda sintonia com as determinações do Pai Maior, que é Deus. Então, realmente, o que os nossos amigos colocaram está dentro de um contexto de mostrar que o Senhor, Deus, é o Criador e Jesus, naturalmente, o Filho unigênito, não no sentido de único, mas no sentido de primeiro aos nossos olhos, né? O grande condutor. E ungido, né? Como há pouco o nosso Turíbio nos disse, demonstrando aí a característica da missão, da revelação, da pureza e do enviado.
O consagrado, né, Zé Lázaro? O Filho de Deus vivo, né?
Mas, já que nós estamos pensando assim, nós estamos falando de Jesus, fazendo essa correlação das duas pessoas, vamos colocar nesse sentido de intimidade, né, das duas pessoas, de dois espíritos, de dois seres. Deus é um, Jesus é outro. Então, Mário, nós vamos voltar contigo o início do raciocínio e todos os nossos amigos aqui na mesa vai dar sequência. Quem é Jesus no entendimento do Espiritismo? Já que ele não é Deus.
O Espiritismo entende Jesus como o maior modelo de homem, o maior modelo de homem que já passou pela Terra a ser seguido, na condição de um espírito perfeito, na condição de um espírito, vamos assim dizer, uma expressão aqui conhecida no meio espírita, um espírito da esfera crística, um espírito das esferas mais elevadas que nós possamos conceber no nosso entendimento. Ele é o espírito responsável pela evolução dos homens neste planeta, é o governador espiritual do planeta Terra, e ele mesmo decidiu vir aqui à Terra 2 anos passados para mudar a história da humanidade, para mudar a história da evolução dos homens E efetivamente mudou. Tanto é que toda a humanidade, inclusive a humanidade, inclusive os homens que não são cristãos, reconhecem que a época em que nós nos encontramos está dividido, não é? Entre a época antes de Cristo e a época após de Cristo. Quer dizer, toda a humanidade hoje se refere ao ano, por exemplo, que nós estamos presentemente. Então, efetivamente, foi um espírito que marcou favoravelmente, marcou para o progresso da humanidade de uma forma inequívoca, com o seu exemplo e com a sua palavra. Portanto, ele representa para nós, os espíritas, o maior modelo de perfeição que a gente possa seguir e adotar como exemplo. Se algum de nós, algum dia, tiver alguma dúvida de como proceder com relação a qualquer coisa, ele mesmo nos deixou o ensinamento: faça ao teu semelhante aquilo que você gostaria que fizesse a você. Ama teu Deus de todo o teu coração, que é a lei de Moisés, em que ele dizia que isto era o principal mandamento, mas complementou dizendo: e ao teu próximo como a você mesmo, fazendo aquilo que você quer. Qualquer dúvida que a gente tiver em qualquer momento, vamos lembrar como é que Jesus faria nos inúmeros exemplos e histórias que o Evangelho nos deixa aí como material para estudo e como guia para seguirmos.
Ô Marim, nós estamos observando então que Jesus é o responsável pela evolução de todos os homens na Terra, é o responsável em dar-nos as coordenadas para vivermos em paz, para adquirirmos os valores morais, os valores espirituais. Existe uma passagem no Evangelho em que o próprio Cristo fala que antes da Terra ser Terra, ele já era. A expressão é que ele já era puro. Então, o que você poderia falar a respeito dessa colocação? Porque se ele é o responsável pelos homens, então quer dizer que ele não é um ser aqui da Terra. Ele não teve aqui o seu crescimento na Terra. Porque antes da Terra ser Terra, antes da Terra ser formada, antes da escola abençoada do planeta ser uma escola, ele já era o diretor, então ele não poderia estar no pré-primário aqui? Como é que você poderia, os amigos também poderiam colocar?
Com certeza, essa passagem, esse dizer de Jesus nos leva a entender a sua magnânima posição e há quanto tempo que ele nos acompanha. Sobretudo para nós aqui que estamos dentro de uma concepção cristã, e aí eu convido a todos os nossos ouvintes, não apenas os espíritas, mas também todos aqueles outros de outras crenças cristãs, igualmente cristãs, que reflitam nesse aspecto, porque se nós aqui na Terra, pela ciência terrena, não conseguimos atribuir com precisão qual que é a idade que o planeta Terra tem, falam-se aí em 40 bilhões de anos, que é difícil da gente imaginar o que significa isso em termos de tempo, e vamos encontrar nos Evangelhos o relato de que Jesus havia dito que antes da Terra existir, antes da Terra ser formada, que ele já era o Cristo, ele já era o Espírito designado por Deus para acompanhar com os arquitetos do universo a formação do planeta Terra desde o seu início, desde o seu primórdio. Portanto, o planeta Terra, se nós imaginarmos como uma grande escola em construção, uma grande escola que um dia teve seu terreno, que precisou fazer a sua fundação, o seu alicerce, os primeiros alunos, quer dizer, Jesus já era designado pelo Cristo para acompanhar todo o nosso planeta. Porém, nós podemos imaginar, se nós não conseguimos sequer aquilatar a idade que a Terra tem, há quanto tempo que Jesus se dedica a nós e há quanto que Ele nos ama para que nós possamos um dia encontrar a nossa verdadeira redenção espiritual.
E a Terra, por ser uma grande escola, não é, Mário? Tinha que ter um grande professor, não é verdade? Que foi Jesus, que veio realmente para nos ensinar, fazer cumprir a lei, e só com esse cumprimento da lei dentro da forma de amor, de entendimento e de fraternidade entre os povos, né?
Nós podemos até observar nessa colocação que o Mário fez e que o Valdir acaba de complementar, que realmente Jesus, como o Zé Lázaro colocou agora há pouco, ele pré-existiu, foi antes do planeta, né? Isso porque Jesus fazia parte de uma pléiade, de um grupo, um agrupamento de espíritos, que eram os chamados 70 instrutores deste universo de mundos. E fazendo parte desta pléiade de espíritos, havia uma lei interna dentro deste grupo, onde um terço deste grupo, mais um, deveriam ser os determinados para uma nova missão, uma nova tarefa espiritual. E assim, então, na tarefa missionária de trabalhar no planeta Terra, foi escolhido, então, Jesus, que pegou mais 23 auxiliares desse grupo para esta grande jornada, esta grande missão espiritual. Jesus não teria uma nova encarnação. Essa seria a última encarnação dele dentro desse plano de renovação, de construção de universo de mundos. Então Jesus então veio para essa missão magnífica e que hoje nós, na doutrina espírita, traduzimos por todos os atos, todas as menções evangélicas registradas para conhecermos mais, para obtermos mais ensinamentos, para continuarmos no processo de aprendizado. Então, a partir do instante em que Jesus fazia parte de uma pléiade de espíritos construtores de universos, dos espíritos, como o Mário colocou agora há pouco, da esfera crística, ele pré-existiu em relação ao planeta. É por isso, exatamente como o Zé Lázaro falou, ele veio antes, né? Antes ele já existia, só que aí ele veio para a última missão da sua missão, que era transformar, trazer uma missão renovadora, uma mensagem de construção, de fato, de uma nova era. E, de fato, trouxe, como foi lembrado agora há pouco pelo Mário, até hoje nós citamos, quando nós citamos, a nossa era cronológica, né? O nosso momento cronológico. Né?
A gente observa que, para falar de Jesus, nós estamos na condição de alunos do pré-primário, avaliando a condição magnânima do supremo diretor da escola onde estamos matriculados. Então, nós direcionamos as nossas colocações com bastante singeleza, com bastante respeito, mas, ao mesmo tempo, com uma certa limitação, né, em avaliar a condição magnânima do Senhor. Por isso que a gente busca os recursos, principalmente no livro A Caminho da Luz, com que Emmanuel, na sua fidelidade autêntica, na sua lealdade fantástica em reproduzir as informações com que Allan Kardec nos convida a pensar sobre Jesus, mostra-nos ali a sequência de um processo de assistência com que Deus determina os seus filhos, já numa condição de pureza, envolver-nos a todos, especificamente entre nós aqui na Terra, o Cristo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então é importante que nós avaliemos o processo em que as outras unidades de escolares do universo, os outros planos, os outros planetas, estão profundamente interligados aos mais diversos trabalhadores responsáveis por eles, aos mais diversos espíritos puros. E na Terra, nós tivemos a oportunidade, sob orientação do Cristo, em passar de humanidade a humanidade, recebendo aí o seu apoio ininterrupto, através dos seus mensageiros, através dos seus amigos, através dos espíritos ordenados pela sua sabedoria e pelo seu amor. Então, nós jamais estivemos sem o amparo de nosso Senhor. E é interessante que nós meditemos também que o processo continua. A gente imagina Jesus há 2000 anos ali, no madeiro do Calvário, como se ele estivesse ido embora. E, na verdade, não foi. Já que ele não foi, ô Ricardo, você vai nos analisar para nós. Jesus dizia que o seu reino não era desse mundo. O que que ele queria dizer com isso no entendimento do Espiritismo? Só que você vai acionando aí a sua condição de raciocínio para que nós possamos buscar um minutinho de intervalo.
Confie em Jesus de todo o seu coração. Não se apoie no seu entendimento pessoal para não falir. Aceite Jesus em todos os seus caminhos e ele aplainará a sua senda.
Semeando amor.